dormi durante o período de vigência do PRR. Mas agora estava a ouvir o Sr. Deputado Nelson Brito e aproveitar a questão dos portugueses que hoje estão lá fora, aqueles que mentem e que existem políticos que mentem. Vamos lá falar de políticos que mentem e até vou aproveitar para falar das propostas que nós colocámos em lei de orçamento de Estado acerca do IMI para os bombeiros. Ontem, vossas excelências, que têm grande parte do domínio dos presidentes das associações humanitárias bombeiros voluntários, chumbaram todas as propostas para mais-valias para os bombeiros, inclusive a reparação das autoescadas. Chumbaram tudo. Entretanto, se eu estivesse na posição dos presidentes das associações filiados no seu partido e militantes do seu partido, têm três hipóteses: ou se demitiam do PS, ou diziam que não se reviam na vossa posição, ou os bombeiros voluntários deveriam entregar os capacetes hoje e dizer que não vos defendiam mais. Porque é vergonhoso. Mas nós hoje, em sede de Orçamento de Estado, vamos ter agora à tarde, porque todas as propostas do Chega, fica-vos atravessado na garganta, e digam aos portugueses lá fora como é que vão chumbar a isenção do IMI aos bombeiros. Provem como é que vão fazer isso. Mas isso os senhores vão ter muita dificuldade a fazer, porque as associações estão na vossa mão. Sabe, esta questão dos bombeiros ainda poderia ir mais longe, porque para além da questão do IMI, depois até dão um euro para a época de incêndios. Sabe uma coisa? Sabe o que é que vocês mereciam que os portugueses lá fora vos dissessem quando estivessem com problemas de emergência? Que o que acontecesse foi: façam luzinhas para o ar, chamem o Batman e o Homem-Aranha, porque os bombeiros não têm meios para vos vir ajudar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora na antepenúltima intervenção das que estão previstas e pertence à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega, e o tema é a alteração ao Código do Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Permitam-me que diga que, quando ouço aqui nesta Câmara os deputados jovens do Partido Socialista falarem do seu país das maravilhas, questiono-me de que país é que estão mesmo a falar. É porque certamente não é o meu país, nem o país dos jovens que conheço. É que este é um país em que os jovens que concluem um ensino superior podem apenas esperar alcançar trabalhos precários. Um país em que os jovens têm que escolher entre pagar a renda da casa ou encher os depósitos do carro ao final do mês. Um país onde os jovens não conseguem aceder a créditos à habitação. E se pesquisarem aquilo que é solicitado a um jovem para a aquisição de uma casa, vão encontrar uma lista de requisitos que é absolutamente desajustada à realidade sufocante que os jovens vivem. Pede-se a um jovem uma boa entrada inicial para uma casa, cerca de 10% a 20% do valor do imóvel. Pede-se uma taxa de esforço reduzida. Pede-se uma situação profissional estável e um bom nível salarial. Pede-se um fiador. Pede-se um bom histórico bancário. E se isto não fosse absolutamente dramático, seria até para rir. É que Portugal é o país em que os sonhos dos jovens se transformam em utopias. Vivemos no país em que 3 em cada 4 jovens, e repito, 3 em cada 4 jovens ganham menos de 950 euros por mês. Com este valor, como é que é possível que um jovem português possa adquirir uma casa? É que, como se não bastassem os valores praticados no mercado, ainda podemos contar com todos os custos acrescidos, tais como o pagamento de registros, o IMT, impostos de selo, IMI, entre outros. Senhores deputados, a aquisição de casa é talvez o maior obstáculo que um jovem português enfrenta hoje para a sua emancipação. E a resposta do Estado tem sido pouca ou nenhuma. Os jovens não precisam de medidas cirúrgicas e desfasadas. Os jovens não querem apenas apoios ao pagamento de rendas, porque os jovens portugueses mantêm a cultura de proprietários, tais como os seus pais e tal como os seus avós. E está na hora de darmos um sinal positivo a estes jovens. Apoiar os jovens na aquisição de casa é darmos condições para que nasçam novas famílias, para que se cumpram sonhos e, acima de tudo, para que se reverta a quebra dramática na natalidade. É por isso que o Chega apresenta medidas concretas para mudar este paradigma, nomeadamente a isenção do IMT para jovens. Resta saber se os senhores deputados querem ficar do lado certo da história ou não.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás, do Partido Socialista.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssima Sra. Ministra, Excelentíssimos Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, o Partido Socialista tem como um dos seus princípios fundamentais a promoção da justiça fiscal como forma de também prosseguir o interesse público e o bem comum. Em coerência com este princípio basilar, o programa eleitoral que o PS apresentou aos portugueses para 2022 inclui o desígnio de construir um sistema fiscal mais justo como forma de combater as desigualdades, porque para nós o sistema tributário é uma ferramenta essencial de redistribuição e um veículo para atingirmos este desiderato do combate às desigualdades. Defendemos também um sistema fiscal mais progressivo e que resista melhor à evasão, que contribua para promover mais justiça social e combater as assimetrias. Para alcançarmos estes objetivos, importa aproximar o tratamento fiscal aplicável aos diferentes tipos de rendimentos, valorizar o princípio da capacidade contributiva e, a par da luta contra a fraude, a evasão e a elisão fiscais, colmatar lacunas que permitam um planeamento fiscal agressivo e abusivo. Isto exige mais cooperação internacional, sobretudo no âmbito da União Europeia, e respostas inovadoras para os processos de desterritorialização suportados pelos desenvolvimentos tecnológicos. Mas melhor justiça fiscal implicará também uma maior equidade fiscal. O sucesso do combate à fraude, à evasão e à elisão fiscal e contributiva constitui, sem dúvida, um pressuposto essencial e uma adequada repartição do esforço fiscal entre famílias e empresas, condição para a tal maior equidade fiscal. Estes mesmos princípios e propostas estão vertidos no programa de governo e, em consequência, têm expressão no orçamento que agora discutimos. A proposta de Orçamento de Estado para 2022 prevê o englobamento obrigatório de rendimentos especulativos de mais-valias mobiliárias de ativos detidos por menos de um ano quando auferidos por contribuintes com rendimento coletável enquadrável no último escalão de tributação do IRS. Considerando também a importância da e-fatura como fonte de informação e suporte de inúmeras decisões económicas, sociais e fiscais, prevê-se o seu fortalecimento, tendo em vista uma melhoria da fiabilidade dos dados recolhidos. No que ao IMT diz respeito, este orçamento propõe que a entrada de sócios com imóveis para a realização de prestações acessórias esteja sujeita à tributação em IMT, em linha com o tratamento fiscal das entradas com imóveis para a realização do capital social das sociedades, mas propõe também o ajustamento da tributação de IMT das figuras parcelares do direito de propriedade, contribuindo para a redução do planeamento fiscal nas situações em que, ao invés de ser adquirida de imediato a propriedade plena do imóvel, sejam adquiridas figuras parcelares. Mas propõe-se também a alteração da caducidade da isenção de IMT na primeira transmissão após reabilitação. Altera-se o critério de determinação do rendimento para a isenção de IMI nos prédios habitacionais. Alarga-se os efeitos da segunda avaliação de imóveis no IMI de forma a mitigar as distorções face ao valor do mercado. Na determinação da mais-valia tributável em IRS, propõe-se que o valor seja o que serviria de base à liquidação do imposto de selo no caso de ele ser aplicável, prevenindo-se desta forma a concretização de doações isentas com o mero objetivo de revalorizar o valor da aquisição em mais-valias futuras. Mas esta proposta de orçamento introduz também uma norma anti-abuso que impede a dedução de encargos quando o fornecedor tenha incumprido a obrigação da entrega da declaração de início de atividade e ainda exclui da isenção subjetiva de imposto de selo as entidades financeiras. Não obstante o inegável mérito destas propostas, a bancada do PS teve ainda a ambição de melhorar nesta matéria a proposta do Governo e apresentou um conjunto de propostas que têm estado a ser votadas na especialidade e que visam alargar o âmbito e a incidência das normas anti-abuso e fechar ao máximo as possibilidades de, através dos ditos planeamentos fiscais abusivos, haver a erosão das bases tributáveis. Não há nenhum sistema fiscal completamente impermeável e estanque à fuga, mas esta proposta de orçamento contém importantes medidas para evitar o risco de fuga de impostos que são devidos e que devem ser pagos e postos à disposição dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. O último orador inscrito é o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Pensemos na vida de um jovem do nosso país. Esse jovem primeiro tem de ultrapassar uma economia que trata mal as remunerações e que oferece baixos salários a cada jovem. Depois tem de ultrapassar o facto de, para conseguir sonhar um dia em ter uma casa própria, tem de conseguir poupar durante muitos anos e estamos naturalmente a pensar num jovem que não tem os pais ricos, que não tem heranças e que, portanto, tem de fazer um esforço financeiro significativo para conseguir, com o salário baixo que oferece, conseguir poupar para conseguir um dia almejar a ter uma casa. Depois irá encontrar, naturalmente, um contexto de mercado imobiliário que nos centros urbanos afasta muitos da possibilidade da primeira compra de uma casa. A seguir irá ter de pensar na entrada. Depois irá ter de conseguir ter um crédito por parte de uma instituição bancária. Depois irá ter de pagar todos os registros, todas as comissões e depois de fazer este caminho quase kafkiano, um caminho difícil e que afasta muitos jovens deste sonho, terá então, se conseguir fazer isto tudo, ainda entregar milhares de euros ao Estado através do IMT. E a proposta que o Partido Social Democrata traz a esta Câmara é uma proposta que visa garantir que nesta etapa fundamental os jovens recebem uma isenção na compra da primeira casa. Não estamos a pedir uma isenção para multimilionários, não estamos a pedir uma isenção para pessoas que conseguem oferecer rendimentos que dá para pagar o que entenderem. É para aqueles que estão no arranque da sua vida. E por isso, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, entendo que esta proposta visa dar um tratamento diferenciado numa fase em que os jovens mais precisam dele, a fase em que procuram adquirir a sua primeira casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Afinal, havia outra intervenção a pedido do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Alexandre Poço, independentemente das considerações que poderíamos ter sobre a bondade em termos de política de habitação, sobre a medida que está a propor, eu, de qualquer forma, Sr. Deputado, atrevia-me a fazer-lhe uma sugestão, Sr. Deputado. Sendo isto um imposto cuja receita é municipal, o Sr. Deputado tem a oportunidade de convencer todos os Presidentes de Câmara do PSD a decidir essa isenção que o pode fazer nos termos da Lei das Finanças Locais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, vamos passar agora à identificação dos senhores deputados que, em virtude de confinamento, assistiram ao plenário por via remota. Senhora Secretária da Mesa.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Informo que o Senhor Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, o Senhor Deputado Jorge Seguro Sanches, do Partido Socialista, e o Senhor Deputado Francisco Pimentel, do Partido Social Democrata, assistiram aos trabalhos por videoconferência em virtude de se encontrar em isolamento profilático.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota à mesa, muito embora saibamos que é possível fazer a justificação da ausência, os deputados que estiveram na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro, estão nesta sessão desde o meio-dia e, portanto, queria que isso fosse registado. Muito obrigado.
Muito bem, esse facto significa que estão em trabalho parlamentar. Muito obrigado pelo esclarecimento. Reunir-nos-emos amanhã, em sessão plenária, às 10 da manhã, com a discussão das normas que sejam avocadas hoje, a votação dessas normas e a continuação da discussão na especialidade. Agradeço a todos a disciplina e desejo uma boa tarde.